Também eu quero vos saudar, desejar as boas-vindas de coração no precioso nome do nosso Senhor, sem diferenciar de todos os povos, línguas e nações. Deus, o Senhor, nos abençoe e Ele abençoe conosco todo o seu povo que o adora. Hoje nós temos a boa notícia que, pela primeira vez, podemos ser ouvidos em 10 línguas diferentes por todo o mundo: em alemão, em romeno, em polonês, italiano, inglês, língua tcheca, português, francês, russo e espanhol. Nós somos muito, muito gratos por isso, que todo mundo pode ouvir, pode estar ouvindo e vendo juntamente conosco. E ligado com isso, eu tenho o desejo que ainda cantemos ainda o coro número 1. Nós estamos em grande expectativa que Deus fará coisa poderosa. Eles vêm do leste. Vamos levantar e com corações gratos vamos cantar o coro número 1.
Eu lerei somente um versículo de Isaías, Isaías 43, versículo 1. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. E agora vem a maravilhosa confissão, a fala de Deus: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Digam simplesmente amém mais uma vez para esta palavra maravilhosa. Vocês podem sentar-se. Deus nos abençoe. Hoje nós temos ainda muitas saudações para serem passadas. Saudações do irmão Graf, de forma especial. Saudações do irmão Wallström, da Dinamarca. Saudações do irmão Daniel, da cidade do Cabo. Saudações do irmão Paulo, de Nairobi. 4 vezes saudações do Chile. Saudações do irmão John, de Bucareste. Saudações, como foi dito, de muitos países, de irmãos que estão ligados conosco. Nesse fim de semana, nós contemplaremos algumas coisas das Santas Escrituras e mais uma vez, passaremos aos nossos olhos o plano de salvação de Deus para com a humanidade. Eu vejo exatamente o irmão Helmut Miskis, ele também trouxe saudações da América do Sul, e nós agradecemos a Deus, o Senhor, por Ele sempre estar abrindo portas e corações. Hoje, nós falamos uma pequena vista a Israel. Nós acabamos de ter a maravilhosa viagem a Israel, e um grupo de 110 com 3 ônibus, em 3 línguas. Não foi simples, mas foi muito abençoado. E nós esperamos que todos deram um bom relato. Eu não posso esquecer, naturalmente, para os nossos especiais, de saudar os nossos especiais amigos da África, o meu amigo pessoal irmão Bie e nosso irmão Idoni, e trouxe saudações da China, e eu espero que todos os irmãos se sintam bem e que ninguém se sinta não mencionado. Com Israel e com uma visita à Terra Santa, naturalmente, muitas coisas estão ligadas a isso. História do Velho e do Novo Testamento. Estivemos na fronteira para o Egito, estivemos no Mar Vermelho, e nos lembramos pela passagem do Mar Vermelho de Israel. Olhamos para a Jordânia, estivemos no Mar Morto, ou passando por Sodoma, e vimos todos os lugares. O mais importante, naturalmente, no núcleo, na Judeia, e lá também nós visitamos tudo o que é possível numa visita dessa. E o ponto principal para nós foi o Calvário, o Jardim de Getsemane. Nós vimos o túmulo vazio, nós vimos o monte do Calvário, e tivemos cultos lá, e repetidamente, a partir da Bíblia, nós nos aprofundamos do que havia acontecido lá. Para nós, naturalmente, muito importante que aconteça conosco, que nós tenhamos a conexão com Deus e que nos seja dada pela graça. O que todas as vezes nos entristece é a memória aos 6 milhões de judeus que, durante o Terceiro Império Alemão, durante a Segunda Guerra Mundial, foram assassinados de forma terrível, de forma brutal, foram assassinados. Entre os 6 milhões, 1,5 milhão de crianças e bebês que às vezes foram arrancados dos braços da mãe e foram arremessados contra a parede. Simplesmente aconteceram tantas coisas abomináveis. O irmão Jochen, ele nos deu aqui uma lista de todos que foram juntados, de todos os diferentes países, e que não estão mais aí. Nós sentimos realmente profunda dor por isto, e desejamos as bênçãos de Deus ao povo de Deus. Eu quero, para isto, ler somente um versículo do profeta Jeremias, capítulo 51, versículo 49 e 50. Jeremias 51, versículo 49 e 50. Babilônia há de cair pelos mortos de Israel, assim como por Babilônia têm caído os mortos de toda a terra. Versículo 50: vós que escapastes da espada, ide-vos, não pareis, desde terras longínquas, lembrai-vos do Senhor, e suba Jerusalém a vossa mente. Nós temos 60 anos que se passaram, o que está adiante de nós. Eu notei algumas passagens bíblicas que falam disto, o que Deus já fez e o que Ele ainda fará. Em Oséias, capítulo 9, versículo 10, nós lemos que Deus de Israel, os encontrou como os primeiros frutos na videira. Oséias, capítulo 9, versículo 10. Na Bíblia está de fato, foi dito tudo. Eu leio a primeira parte de Oséias 9, versículo 10. Achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio. Aqui faz parte Mateus 24, versículo 32. Quando vocês virem a videira, aqui faz parte Marcos 13, versículo 28. Isso, e também Lucas 21, versículo 24 e 29, da mesma forma. Lucas 21, versículo 24: e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos destes se completem. Então, versículo 29: propôs-lhes então uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Dessa vez nós trouxemos uma figueira. Isso é uma figueira de 3 anos de idade, que está tendo os brotos, que já tem o início dos frutos, com 3 anos. Com figueira já em 3 anos já carrega frutos. Quando eu penso, se o Senhor deu tal parábola, tal comparação, e isso foi testemunhado na Santa Escritura, por que deveríamos passar ao largo disso? Especialmente na fonte do Jordão, nós temos as grandes velhas figueiras, ouvimos, cheias de figos. Aqui foi dado, aqui tem o começo dos figos. Quando vocês verem que a figueira se torna suculenta e que já carrega brotos, e já começando com os frutos, então sabereis que o tempo está próximo. Vamos agradecer a Deus pela graça que Ele nos deu, por podermos reconhecer agora de qual forma a profecia bíblica se está cumprindo no nosso meio, especialmente em Israel. Nós temos aquilo que Deus já fez, compreendemos, e sabemos, se isso acontece, que de fato o tempo está muito próximo. Da mesma forma, compreendemos que devemos estar sóbrios e com clareza em todas as decisões da vida, e o mais importante em todas as coisas é não somente reconhecermos o que Deus faz com Israel, mas sim compreendermos que o tempo da graça para as nações está chegando ao seu fim, e que Deus, de fato, está dando o último chamado pela graça em todo o mundo. Eu quero, em toda brevidade, no que se refere a Israel, ainda ler três passagens, então colocar a plenitude, passar diante dos nossos olhos, no profeta Jeremias, no versículo 20, no capítulo 23, nós temos o seguinte texto, Jeremias 23, versículo 7 e 8, mas irmãos e irmãs, prezados amigos, mas quando também falamos do tema fim dos tempos, ou Israel, o cumprimento das profecias bíblicas, de fato, trata-se da salvação da tua alma. Sempre trata-se, em cada tema, trata-se somente uma coisa, que nós sejamos salvos, estejamos em concordância com Deus, sejamos trazidos em concordância com Deus e que possamos vivenciar nossa preparação pela graça. E hoje eu espero de Deus que possamos vivenciar tal bênção que todos que ainda não foram salvos possam vivenciar sua salvação, que Deus possa ter o seu caminho com cada um de nós. Jeremias 23, versículos 7 e 8. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, vive o Senhor, que tirou os olhos de Israel da terra do Egito. Mas, vive o Senhor que tirou e que trouxe a linhagem da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e eles habitarão na sua terra. Deus abençoe o seu povo de Israel. Aqui está escrito, virá o tempo. Hoje nós podemos dizer, o tempo veio. Aqui nós temos a promessa, 710 anos antes de Cristo foi dada, hoje, 2.700 anos atrás, e nós vemos hoje, podemos ver o cumprimento com os nossos olhos. Nós temos a palavra maravilhosa em Ezequiel 36. Por favor, deixem a palavra de Deus entrar em vossos corações. Estejam certos que Deus está falando conosco, estejam cientes que Deus está falando conosco. E isto é grande graça, e que é grande graça que Ele nos abriu a compreensão para a Escritura. Ezequiel 36, versículo 24 a 28. Pois vós vos tirarei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Trarei para a vossa terra. Não outro país, tomar um outro país, mas sim vosso país, vos trarei para a vossa terra. Versículo 25. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Isto, o que Deus faz com Israel, Ele faz com a igreja. Com a igreja. Em versículo 26, também vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo e tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. E então a promessa: ainda porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis as minhas ordenanças e as observeis. O mesmo o Deus quer fazer conosco, com você e comigo, conosco. Quero dar um novo coração a vocês. Eu quero fazer pessoas de vocês que andam nos meus mandamentos e estatutos, de acordo com a minha palavra. Versículo 28. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Isso nos lembra de 2 Coríntios, o capítulo 6, mas aqui nós temos a visão sobre o que Deus fará com Israel, ou faz com Israel e com a igreja também. Por favor, não deixem a palavra passar ao largo de vocês. Aceitem, recebam a palavra. E aceitem em oração e falem a Deus enquanto a palavra passa por nós, pois nós lemos. Então digam quando nós lemos: tirarei o coração de carne, de pedra de vocês. Então fale ao Senhor: tire o meu coração de pedra. E quando lemos: e vos darei um novo espírito, então digam ao Senhor: Senhor, dá-me. Este é o grito, que seja o grito da nossa alma. A pregação é um falar de Deus. E Deus quer a resposta de cada um, ouvir a resposta de cada um. Então nós temos as palavras de Romanos, especialmente o que se refere a Israel e às nações. Romanos, capítulo 11. Aqui nos é passado claramente diante dos olhos que primeiramente virá a plenitude das nações na igreja, e então Israel será salva. Romanos, capítulo 11, versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos. Endurecimento veio sobre parte de Israel até o tempo que o endurecimento veio em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. E com referência a Israel, nós lemos no versículo 26, na segunda parte, virá de Sião, o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Versículo 27, e este será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Nisto, no pacto que Deus fechou conosco, nisto se mostrou perdão dos pecados, reconciliação com Deus, e a carta de culpa rasgada e a assinatura que estava direcionada contra nós foi anulada. Para filhos e filhas de Deus, determinados de acordo com o beneplácito da sua vontade. Ainda 4 passagens bíblicas que nos mostram a plenitude com Israel, e então nós contemplaremos outras passagens bíblicas. Isaías 66 mostra-nos a plenitude com Israel, e após nós veremos a consumação com a igreja neotestamentária. Isaías 66 versículo 6, uma voz de grande tumulto vem da cidade, uma voz do templo, eila, a voz do Senhor, que dá a recompensa aos seus inimigos. O importante aqui é do templo, a partir do templo. No templo, nesta situação aqui, o templo já estará edificado. Então nós leremos ainda as passagens bíblicas de Ezequiel, do capítulo 47, Ezequiel 47, aqui, a partir do versículo 1, nos é descrito o que será no milênio, como tudo será, quando o Senhor erigir o seu reinado, e o templo já estará edificado. Ezequiel 47, versículo 1. Depois disso, me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam umas águas por debaixo do limiar do templo para o oriente. E assim por diante. Então, Deus planejou tudo maravilhosamente. E, por um lado, eu estou abominado, e, por outro lado, isso faz parte do tempo do fim, do que está acontecendo no momento entre Israel e o Vaticano. Uma delegação de 8 cabeças de Jerusalém, no Vaticano, e os últimos detalhes estão sendo discutidos, que fazem parte do fechamento do contrato e são necessários, e que propriedade o Vaticano e que propriedades o Vaticano tomará em Israel, ou que todos os detalhes são discutidos, personalidades de alto calão do Vaticano e de Israel, de ambas as partes, 8 personalidades, e a conversa somente sobre Israel, sobre o contrato estatal que deve ser feito, e os últimos detalhes são discutidos para que o contrato até dezembro esteja pronto para assinatura. E se lemos isso e comparamos com a Santa Escritura, irmãos e irmãs, então algumas coisas vêm à nossa memória. Eu creio que nós ouvimos tantas coisas sobre o tempo do fim que dormimos até. Um chamado de acordar, de despertar, precisa vir novamente. E aqui nós temos, vocês podem todos ler isto, estava escrito grande no jornal alemão, o sábado 24 de agosto, e ouça atentamente o que o Vaticano decidiu: deixa-nos orar para os judeus, para que nosso Deus e Senhor possa iluminar os seus corações, para que eles aceitem a Jesus Cristo como Salvador, reconheçam a Jesus Cristo como Salvador de todas as pessoas. E vocês sabem o que é repetido na oração da Sexta-feira Santa, qual seja, que os judeus mataram a Jesus e assim se tornaram culpados e foram dados à perseguição. Aqui está o problema, porque o cristianismo declarou o Filho de Deus como uma segunda pessoa. Os judeus não puderam crer e não puderam aceitar, porque eles creem somente num Deus único. Ouça, e mais uma vez, ouça, Israel, o Senhor, teu Deus, é uno. Isso está em hebraico, Ehad, um único, único. E o Filho não é uma segunda pessoa de Deus, mas sim Deus revelado em forma de pessoa. Mas a cegueira do cristianismo trouxe a maldição sobre os judeus, porque através do crucifixo, mantendo o crucifixo diante deles, quiseram eles passar o cristianismo. O que eu quero com o cristianismo? Eu preciso de Cristo. Não cristianismo morreu por mim, mas sim Cristo. Cristo morreu por nós. Nós poderíamos falar muitas coisas sobre isso. Então nós temos até o cristianismo evangélico na revista Idea Spectrum, está na edição atual, está escrito: os evangélicos devem fazer o sinal da cruz. E agora querem também, nas igrejas evangélicas, que façam o sinal da cruz, querem introduzir isso oficialmente. E vocês sabem o que significa isso: no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isto, esses três pontos que são tocados. E todo mundo é enganado, iludido, e aqui preto no branco pode ser lido: o sinal da cruz é uma confissão para a fé no Deus triuno. E expressa a dedicação a Cristo. Todo mundo está como João escreveu, está as trevas, e somente se Deus de fato nos revela, revela-se a nós, e se nossa compreensão para a Escritura é aberta, se o acesso a partir de cima nos é dado. Então segurem-se agora mais uma vez. Agora uma coisa muito grande está em movimento da Igreja Romana em Rotemburgo, do dia 4 de maio até o dia 3 de agosto, sob o título Deus é Feminino. E mais uma vez, o segundo título, Deus é Feminino. Então, naturalmente, vem todas as descrições. Isso nos faz passar mal. Podemos perguntar quanto mais ainda a blasfêmia deve subir ainda, mas graças seja a Deus, assim falamos repetidamente, que Ele nos aceitou, nos tomou, e que nós estamos em um lugar santo de revelação má, e que nós não interpretamos a palavra de Deus, mas sim repetidamente nós a respeitamos no seu significado e recebemos a introdução no plano de salvação do nosso Deus. Eu vos digo, muitas coisas estão acontecendo no momento. Isso está seguindo adiante e nós estamos vendo todas essas coisas que estão acontecendo. Uma coisa ainda está no meu coração, qual seja Isaías 28. Isaías 28, porque todas essas igrejas e igrejas livres ou quem quer que seja, eles colocaram um teto sobre, ou estenderam um teto sobre as suas mentiras, e na sexta-feira pela manhã nós vivenciamos. Vocês certamente ouviram nos noticiários, 5 para 6 iniciou-se, e pouco após as 6 já havia se passado, como veio o granizo em toneladas, caiu aqui, e para nós, todos os tetos aqui foram perfurados, completamente. E seria agradável se vocês todos, amanhã pela manhã, encontrassem tempo e caminhem segundo o número 15 e 17, vejam os telhados, eu falo com intenção, essa cobertura, Isaías 28, versículo 15, 16, 17. Porquanto dizeis, fizemos pacto com a morte, e com o Seol fizemos aliança. Então vem, quando passar o flagelo transbordante, não chegará a nós. Assim eles pensaram, porque fizemos da mentira o nosso refúgio. E debaixo da falsidade nos escondemos. Essa é a descrição espiritual. E então, o Senhor tinha algo a dizer, qual seja, no versículo 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que ponho em Sião como alicerce uma pedra provada, pedra preciosa de esquina, de firme fundamento. Aquele que crer não se apressará. A fé nele não se apressará. E agora vem. Assim diz o Senhor. E farei o juízo, a linha para medir, e a justiça, o prumo, e a saraiva, o granizo, varrerá o refúgio da mentira. E as águas inundarão o esconderijo. Aqui nós temos duas coisas. Uma coisa é o prumo, que a régua de prumo. Ou se vocês são mestres em alguma coisa, de mecânicos, irmão Terrai, ou todos os. Nós temos aqui construtores, mestres de construção. vocês sabem quão importante é o prumo, a balança d'água. E se vocês... Ele sabe, e quem já viu como é construído, ele sabe, é colocado aqui, colocado lá, e aqui está escrito: e farei juízo à linha para medir, e a justiça ao prumo. Precisa estar certo, precisa estar na balança, não pode estar aqui inclinado. Até aqui, o fio do prumo, trouxemos também o fio de prumo. Perguntem quem edifica, quem constrói. Nesse ponto, nesse canto e no outro canto, então é colocado a linha para medir, então o muro é elevado. E aqui está de fato escrito aqui: e farei o juízo, a linha para medir, não o teu direito ou o meu direito, eu tenho direito, mas sim o juízo divino. E farei o juízo, a linha para medir. Eu farei o juízo, a linha para medir. Aqui nós temos que nos alinhar. E faço o juízo, a linha para medir. E a justiça, o prumo. Se assim ou assim, precisa estar no nível, está no nível. Precisa estar certo. E disso que se trata, irmãos e irmãs. Porque hoje nós trouxemos a figueira aqui. Porque nós trouxemos essas coisas aqui para passar diante dos nossos olhos que o tempo da graça está passando, está se passando. E que na igreja tudo precisa, tem que estar ordenado. Que o juízo de Deus como linha para medir, pode-se ler a linha para medir também no Novo Testamento. Em Isaías 28, nós também, da mesma forma, podemos ler em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 6, em 2 Timóteo, no capítulo 2, nós podemos ler o versículo 19. Vamos ler primeiro em 1 Timóteo, no capítulo 4. Aqui o homem de Deus nos passou o seguinte diante dos olhos. 1 Timóteo, capítulo 4, e aqui é versículo 6. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Na tradução alemã está aqui de colocasses como o fio de prumo, não somente no profeta Isaías, mas em 1 Timóteo, no capítulo 4, e que em que contexto isso está escrito, isso pode ser lido. 1 Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Aqui nós temos aqui a contraposição. De um lado, a sedução aumentará, e do outro lado, mas foste tu, homem de Deus, tu colocasses a boa doutrina como medida, como fio, linha de prumo, mantenha-te firme nisso. Irmãos e irmãs, vamos ler ainda 2 Timóteo 2, 2 Timóteo 2, versículo 19, do que se refere à igreja de Jesus Cristo. 2 Timóteo 2, versículo 19. Todavia, o firme fundamento de Deus permanece. Onde, porque está aqui todavia? Vamos ler 17 e 18, pois estão antes de versículo 19. Versículo 17, e as suas palavras alastrarão como gangrena, entre os quais estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já passada, e assim pervertem a fé a alguns. Não podemos sequer considerar quão facilmente pessoas podem ser manipuladas ou influenciadas. Vamos nos deixar somente estar sob influência divina. Nada mais misturado, mas somente a santa palavra de Deus, em sua pureza, como semente divina, recebida e mantida em nossos corações. Vamos resumir do que se trata ainda agora. Aqui eu tenho uma citação do irmão Branham, eu escrevi isso. Não uma fé, mas a plena fé, fundamentada nas plenas promessas, na sua palavra, que é mais afiada que uma espada de dois gumes. Não alguma fé, mas sim a fé, como a Escritura diz, a fé onde a linha de prumo foi colocada, a fé onde o nível de prumo foi colocado. Por quê? Porque aqueles Bereias pesquisavam diariamente para terem a certeza própria que a pregação que eles haviam ouvido estava de acordo, em concordância com a palavra. O mesmo nós fazemos hoje. E eu digo sinceramente, eu tenho o livro Os Sete Selos diante de mim, e eu vou ler somente uma citação da página 56, é a edição antiga ainda, e com referência àquilo que está acontecendo agora, o irmão Branham, quando foi, no dia 18 de março de 1963, ele disse o seguinte: o Papa, ele fechará esse pacto, essa aliança com os judeus, e no meio, ele romperá a sua aliança, assim que ele tiver alcançado a coisa e ter certificado o dinheiro dos judeus. E quando ele tiver todo o dinheiro sob o seu controle, então ele romperá essa aliança. Assim como Daniel disse aqui, qual seja, no meio da 70ª semana, ano, Daniel 9, 27. Essa citação eu trouxe pelo motivo para mostrar para nós quão tarde é. Não somente estão acontecendo negociações onde esses ministros do exterior, onde cada presidente está, isso são coisas paralelas. O ponto principal é Roma, e então como a Santa Escritura nos testemunha no Velho e Novo Testamento, e se ouvimos e lemos quão adiantado todas essas coisas estão, então, em algum lugar, ainda há uma citação: somente quando a igreja tiver sido arrebatada, então o contrato será assinado. O tempo e hora, ninguém sabe. Mas nós tanto ainda compreendemos que nós não podemos brincar com o tempo. Nós temos que comprar o tempo sem qualquer fanatismo. Nós temos que dizer à humanidade e somente os crentes que estão determinados para a vida eterna ouvirão, mas aqui, como nessa citação do irmão Branham, deixa-me ler mais uma vez, foi ressaltado, não uma fé, alguma fé, cada um tem alguma fé. Na carta de Tiago está escrito, até o diabo também crê e treme. Mas aqui nos é dito, não alguma fé, mas sim a plena fé, que vem da plena palavra, da plena pregação, da plena promessa que surge de lá. Esta é a fé que Deus te deu a ti e a mim. Eu ouso afirmar que Deus nos deu a fé que de uma vez por todas foi dado aos santos. E vocês veem, também os protestantes, sim, o Deus triuno, e então ainda o sinal e tudo se todos caminham para Roma. A Igreja de Jesus Cristo quer voltar para o Evangelho que foi pregado em Jerusalém, para o começo, um Deus, um Senhor, um batismo, uma fé. E deixe-me ler, ressaltar mais uma vez, não alguma fé, mas sim a plena fé, que vem da plena palavra, que da promessa plena, perfeita, que Deus torna realidade, que agora podemos vivenciar pela graça. E aqui se discernem os espíritos. E também muitas coisas que são relatadas aqui, nós sequer podemos entrar em detalhes, mas mesmo os maiores carismáticos, também o homem vestido todo em branco, tudo o que é mencionado, tudo o que deve ser do Espírito Santo, e toda Trindade, todos fazem parte disso. Independente do que acontece, importante é emoção, fazer com o que está passando, não é mais discernido, somente da verdadeira Igreja Jesus Cristo, nosso Senhor. Todo mais afundará na enganação. Ainda algumas passagens que eu anotei, para mostrar para nós que a hora de Deus está aí e que todos, como foi dito, que ainda não fomos salvos, que não temos ainda a certeza da salvação, que ainda não consagramos nossas vidas ao Senhor. Quanto tempo vocês ainda querem esperar? Hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Nós não vemos o tempo do fim aqui, diante dos nossos olhos, passando aqui. Não vimos que terremotos, fomes, tempos caros, problemas de alimentação mundial, problemas com bancos, somente problemas. E se eu penso, em março, em Mianmar, eu estava pregando, eu não sei quantos quilômetros, eu ainda viajei com o carro de uma cidade a outra, com o carro em Mianmar, e aqui a grande catástrofe, também lá Lá eu também li Mateus, preguei Mateus 24 e disse que nós vivemos no tempo do fim. E os nossos dois irmãos, irmão Paulo e irmão Biaka, escreveram e-mails para nós que nenhum aconteceu nada, nenhum dos crentes lá. A nenhum dos crentes aconteceu algo. Alguns tiveram danos nas suas cabanas, mas isso pode ser reparado. Nós somos realmente muito gratos. E se eu me lembro ainda, o último terremoto na Indonésia, em Sumatra, eu estava no salão central, na recepção do hotel, e vejam lá, de repente, tudo começou a balançar, e nós olhamos para cima, e esse o candelabro, o lustre que estava balançando, vocês conhecem os relógios antigos que tem o pêndulo, então estava realmente muito, de forma bonita, balançando, estava passando o terremoto para nós no tato. Imaginem, de um lado está escrito aqui, do outro lado nós podemos vivenciar, e eu vos digo, melhor não ficará. As dores de parto aumentarão. Já foi na quinta-feira, às 11 horas da manhã, estava aqui escuro como a noite. Escuro como a noite. Todos tivemos que acender as luzes no corredor, tudo estava como a noite. Nós saímos e olhamos o que acontece. Noite escura, escuro como na noite, às 11 horas da manhã, aqui, na última quinta-feira. Então, na sexta-feira pela manhã, 5 para 6, um rugir, e eu pensei, o que é isso? Eu levantei, peguei meu manto e fui para a varanda, que se pode ver daqui, e vejam então, veio para baixo, mas de fato, isso foi majestoso. Eu posso dizer, digo sinceramente, eu amo a chuva, eu amo o tormento, mas isso que veio foi muito. Isso, nessa plenitude, eu jamais tinha vivenciado. E eu digo, assim, só para vos alegrar, nós tínhamos aqui um cisne aqui na piscina, ele não podia ser visto mais, um de plástico. Ele estava coberto com o granizo. Eu pensei, eu tinha um cisne, mas eu espero que não aconteceu nada. Mas eu falo isso com humor agora. O que será quando nós, como lemos aqui, quando o Senhor vier com o granizo, que vier dos céus, e todas as edificações de mentiras e todas as suas coberturas, quando tudo isso se quebrar, então é tarde demais. Hoje, nós vivenciamos isso foi uma grande lição. Eu fui diretamente a Isaías 28, e isso foi o meu coração. Vejam, eu coloco uma pedra em Sião, uma pedra de esquina em Sião. Eu faço o juízo como a linha de prumo e a justiça como prumo. O Senhor edifica a sua igreja, que todos edifiquem suas edificações, construções de mentira, e todos fazem isso, mas a igreja nosso Senhor é a sua propriedade exclusiva, e todos que são propriedade se tornaram propriedade do Senhor jamais terão parte em outra coisa, serão separados, chamados para fora, colocado em equilíbrio com a palavra. Então nós podemos renovadamente testemunhar que no nosso tempo Deus utilizou a irmã Branham como uma ferramenta eleita com um chamado extraordinário, pensado para nós, e ele cumpriu a sua promessa e trouxe um homem que trouxe uma mensagem que anteviria, tinha que antevir a segunda vinda de Cristo, e no nosso tempo veio. E hoje nós estamos diante do fato que pessoas em todos os 5 continentes, em 10 línguas diferentes, que podem ouvir a pregação, divulgação do eternamente válido Evangelho, o ensinamento divino e a introdução na palavra profética, podem vivenciar isto. E é certamente, não passou, nenhum deles deixou de ver, de observar, que as profecias bíblicas estão acontecendo diretamente na sua fase final, se cumprindo. Vocês todos não vivem nas trevas, as informações nos são passadas diariamente, mas sejam sinceros. Se 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, se vocês lerem isso, o dia do Senhor virá como um ladrão na noite, então está escrito no versículo 4, vós, amados irmãos, vocês não vivem nas trevas, não vivam nas trevas para que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Vocês todos são filhos do dia. E quem caminha na luz, ele não bate em obstáculos. E sejam sinceros, quando eu me referencio às novas notícias, notícias atuais do mundo evangélico, em todos os lugares, e mais uma vez em todos os lugares, a orientação para Roma, e os poucos que restaram permanecem, mesmo ainda na Trindade, eles, apesar disso, permanecem em todas suas tradições, e isto dói. E por isso nós pedimos a Deus que Ele confirme essa palavra com tal poder, para que as pessoas possam, da presença de Deus e daquilo que Deus faz, possam ser dominadas, e assim cheguem ao conhecimento da verdade. E sejam sinceros uma vez, não somos realmente, não devemos dar muita gratidão ao nosso Senhor. Nós estamos nadando contra a corrente. Nós não podemos mudar nada em todas as coisas que estão acontecendo, mas aquilo que Deus nos deu, nenhuma pessoa pode roubar de nós. Isto, o que foi dado a ti e a mim, o que se tornou revelação, isso permanece em toda a eternidade. E por isto, nós dizemos sim para cada palavra de Deus. Nós aceitamos e ordenamos biblicamente, comparamos com o Velho e Novo Testamento e com aquilo que está acontecendo na Terra. Também isto, nós também tomamos conhecimento, o grande título, a Europa clama ao forte homem, ao forte presidente. Tudo já está aí, que no fim serão 3: Satanás, o velho dragão, o reinador religioso e o reinador político. No fim, essa união de triuno tem que fazer uma coisa conjunta de acordo com a Escritura diz. E vocês verão, isso já pode ser no próximo ano, que nós tenhamos um presidente europeu. Não se preocupem, as coisas estão tomando o seu caminho de forma tão clara que podemos ouvir e podemos ver. Vamos resumir mais uma vez. Deus fala a quem eu dou graça, eu dou a graça. E a quem eu mostro misericórdia, desse recebe misericórdia. E assim está escrito, ele deixou Moisés conhecer os seus caminhos e os filhos de Israel o seu fazer. Da mesma forma está escrito, eu vos divulguei todo o conselho de Deus. Da mesma forma está escrito, mais firmes ainda, nós temos então a palavra profética, na qual olhamos como uma luz clara, que está iluminando um lugar escuro. Está escrito, quando virem que todas essas coisas se cumprem, então elevai vossas cabeças, porque sabeis que vossa redenção se aproxima. Irmãos e irmãs, nós somos a geração mais privilegiada que jamais houve sobre a Terra. Também nos 2000 anos da Igreja Neotestamentária, da história da Igreja Neotestamentária, de fato, só houve dois períodos de tempo, um em ligação com a vinda de nosso Senhor e com o cumprimento de toda a profecia bíblica para aquele período de tempo. Então veio o período das trevas, veio a reformação, então veio uma iluminação após a outra, e bem no fim, antes da hora da meia-noite entrar, nós lemos, ao tempo do anoitecer, se tornará luz. No tempo do anoitecer, se tornará luz. E nessa luz, nós queremos caminhar e nós caminharemos, porque na sua luz nós vemos a luz. Nós vemos a luz. Então nós podemos de Efésios ler, de Colossenses, nós sempre nos encontramos repetidamente na Santa Escritura, sem esforço, porque hoje cremos da mesma forma como nossos irmãos creram no princípio. Ensinamos exatamente como eles ensinaram, e que nós temos ainda o grande privilégio, tivemos e temos, que a abertura dos selos também aconteceu no nosso tempo. E se eu me lembro, João, eu não entrei na ilha de Patmos quando estive lá, mas o irmão Branham, algumas vezes eu conheci, eu comi e bebi com ele, um homem como nós. Quando o irmão Becker veio há pouco para oração, eu me lembrei da palavra de Tiago, tive que pensar na palavra de Tiago 5. Elia era um homem como nós, um homem como nós. E ele orava, e Deus ouviu. Ele não era um sobre-homem, ele era um homem como nós. Vamos tomar nova coragem. Nós somos todos somente pessoas, não somos super-homens, mas sim somente pessoas. Elias, um homem como uma pessoa como nós, mas ele orou na fé e Deus ouviu. Você é uma pessoa, eu também sou uma pessoa, mas vamos crer na palavra de Deus, receber as promessas e orar na fé e receber de Deus o que Ele preparou para nós. Eu, no último fim de semana em Zurique, eu disse isso, referindo-me a todos os mártires judeus que morreram porque eram judeus, porque a partir de Deus, através do pacto do Velho Testamento, tinham que carregar o testemunho de Deus. Por isso, eles tiveram que morrer nessa morte de Marte. E a comparação que me veio espontaneamente foi a seguinte: é melhor morrer a morte de mártir e estar fiel até a morte, e então receber as vestes brancas, pois assim está no quinto selo, está escrito: a eles lhes foi dado um manto branco, e foi dito: e tenho paciência até que vossos irmãos e conservos também, como vocês, também sofram a morte. É melhor de morrer a morte de mártir na fé com o Senhor, estarmos normal, morrer sem o Senhor. Sejam sinceros. E por isso, não temam nada, não temam daquilo que pode matar o corpo. Agradeçam a Deus que salvou a alma, que pertence a Ele em toda a eternidade. E agradeçamos a Deus por, de fato, estarmos vivendo nesse tempo. Isto está, vocês estão cientes? Eu estou perguntando. Eu pergunto isso simplesmente. Nós estamos cientes do que Deus nos deu, o grande privilégio que Ele nos deu pela sua graça, agora, de vivermos agora, de crermos agora, e de não vermos simplesmente todas as coisas, de vivenciarmos isso, mas sabendo que o tempo está próximo. O retorno de Jesus Cristo está às portas. E mais uma vez, a palavra: permaneçam sóbrios em todas as coisas, e permaneçam sóbrios para oração, planejar para a vida, mas viver assim que nós estejamos prontos para encontrarmos o Senhor, assim como foi prometido ao povo de Israel: quando forem reunidos, então receberão um novo coração, um novo espírito. Então Deus trará o seu espírito sobre a casa, derramará o seu espírito sobre a casa de Israel. Da mesma forma acontece com a igreja neotestamentária, chamados para fora de todos os povos, línguas e nações, para o chão das promessas, para crerem, como a Escritura diz, e então, juntamente, vivenciarem um novo coração, um novo espírito, uma concordância com Deus e com a Palavra de Deus. Tudo está no nível, tudo está equilibrado, em todos os lugares pode ser colocado a linha de prumo. Então, seja dito mais uma vez: quando vocês virem a figueira, quando vocês virem a figueira, então sabeis que o tempo está próximo. Vimos nós, Israel está reunido, esperamos a vinda do Messias. Por outro lado, nós vimos o que acontece entre Roma e Israel. Irmãos e irmãs, nós não queremos entrar em maiores detalhes, mas de acordo com 2 Tessalonicenses 2, o Senhor, então, Ele baterá nesse homem no templo de Jerusalém. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ao homem que se coloca como Deus, que todo mundo está subordenado a Ele. Irmãos e irmãs, o tempo está próximo. Isso, de fato, dói. E mesmo assim, nós somos gratos a Deus, porque nós não podemos mudar nada, mas nós compreendemos quão próximo o retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor, está. e que a igreja que está vivenciando sua separação, sua preparação, sua consagração, ou tem que vivenciar essas coisas em plena fé, em plena obediência, em concordância com Deus e com a sua palavra. E então, se cumprirá. Bem-aventurados são aqueles de corações puros, porque verão a Deus. Eu quero ver a Deus juntamente com vós. Eu quero entrar no Jerusalém Celestial e com todos vocês e com todos os eleitos em todo o mundo que ouvem a mensagem divina agora, que são chamados para fora e preparados com todos, nós então vivenciaremos o arrebatamento pela graça. Deus abençoe a todos, o Senhor. Eu vejo aqui, especialmente a muitos jovens no nosso meio, que Deus possa dar graça, graça para decisão, graça para receberem a Jesus Cristo, para consagrarem suas vidas a Ele, pois quem o recebe tem a vida eterna. Vocês, dessa contemplação, vocês puderam tomar algo para si mesmos? A palavra teve algo a dizer para vocês? A decisão caiu novamente para servir, para pertencer ao Senhor e estar de acordo com Ele, com a sua palavra? Ao nosso Deus seja o louvor hoje e em todos os dias e em toda a eternidade, pelo grande privilégio que Ele nos deu. A todos que querem consagrar suas vidas neste fim de semana a Deus, tem amanhã a possibilidade, após o culto, de fecharem o pacto numa boa consciência com Deus e se deixarem batizar biblicamente no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus nos abençoe a todos. Amém. Vamos nos levantar, vamos cantar como já frequentemente o coro, assim como sou, assim tem que ser. Eu o amo, eu o amo. Enquanto nós mantemos nossas cabeças inclinadas e não olhamos para um lado ou outro, mas sim buscamos a ligação com Deus pela oração, na fé, e encontramos assim também nossos corações cheios de gratidão para com Ele. Nós abrimos os nossos corações. Eu quero perguntar se alguns aqui que querem consagrar suas vidas ao Senhor, meu amado irmão e amigo de Palermo, hoje ele trouxe a sua filha pela primeira vez aqui. Nós desejamos a ele, a ela, a ela uma vivência com Deus. Nós desejamos a todos que estão aqui, talvez eles foram trazidos, talvez eles foram convidados, que estão aqui, irmãos e irmãs, todos nós, temos no campo privado nossas dificuldades e problemas, nas famílias, no casamento, na escola, no trabalho, nas casas, onde quer que seja. Vamos hoje nos deixar todas as coisas para trás e simplesmente olhar para o Senhor e não nos deixar segurar por nada, somente clamar o nome do Senhor. E o nome do Senhor é Jesus Cristo. E todos que querem ser salvos têm que clamar o nome de Jesus Cristo. Assim está escrito no profeta Joel, assim está em Atos Apóstolos, capítulo 2, assim está em Romanos, no capítulo 10, quem clamar o nome do Senhor, todos nós sabemos qual é o nome, tu será o seu nome, Jesus, pois Ele salvará o povo dos seus pecados. Enquanto mantemos nossas cabeças inclinadas e permanecemos em oração, eu quero, no nome do Senhor, pedir, de acordo com a palavra de 2 Coríntios, no capítulo 5, nós pedimos, em lugar de Jesus, deixai-vos reconciliar com Deus, recebam a graça, recebam a salvação, recebam o perdão, e então se cumprirá o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Quantos o aceitaram, a eles ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus, qual seja, aqueles que creem no seu nome. Então, eu quero pedir que nós de fato permaneçamos em oração e que todos que sentiram-se tocados, não por uma pessoa, mas sim através da palavra, que sentiram o alerta do Espírito e o chamado do Espírito, de acordo com a palavra do nosso Senhor, todos que o Pai me deu, vem a mim e eu vos dou a vida eterna. Quem quer elevar a mão, quem quer consagrar sua vida a Deus, pode ser o dia que o Senhor fez para ti, para vós. Hoje, vejam as mãos em todos os lugares, mãos estão elevadas. Louvado e glorificado seja o Senhor nosso Deus. Eu tenho ainda uma pergunta. Nós reconhecemos os sinais dos tempos, nós compreendemos quão tudo está adiantado. Digam amém. Digam amém. Aleluia. Pai Celestial, nós chegamos juntamente a Ti, com todos os amigos, com todos os irmãos e irmãs, que agora estão clamando o Seu nome, que estão vindo a Ti, que Te pedem por perdão. Aceita o Senhor, perdoa, tenha misericórdia, Senhor. Dê um novo coração, um novo espírito. Tu fechastes um novo pacto. Honra, glória e honra seja a Ti, amado Senhor, juntamente nós honramos, glorificamos o poder do teu sangue, da tua palavra e do teu espírito, e divulgamos a vitória de Deus, a vitória do Calvário, a vitória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia!
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 Aleluia! Aleluia!
Aleluia!
Aleluia! Aleluia, Senhor! Mein Gott! Mein Gott! Mein Gott! Mein Gott!
Tenha o teu caminho, Senhor. Ó Senhor, tenha o teu caminho, Senhor. Vamos agora na oração silenciosa, mas de fato, em adoração silenciosa, vamos permanecer também. Por isto eu fui pedido que nós repetidamente também tenhamos um tempo no silêncio, diante da presença de Deus, e se dois ou três irmãos se sentem guiados para orarem brevemente conosco, então o façam agora. Ó Senhor, te agradecemos a tua oração por ter nos elegido desde antes da fundação do mundo, Senhor. Já escreveste os nossos nomes, Senhor, no livro do Cordeiro, da vida do Cordeiro. Tu sempre estendes a mão. Nós te agradecemos por tudo que fizestes, que tu fizestes bem para nós, Senhor. Nós te agradecemos por isso, no nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, eu te agradeço pela graça que nos destes. Tu tivesses misericórdia, Senhor. Tu te inclinasses para nós. Nós vivenciamos a tua graça, Senhor. Eu te agradeço pela tua bondade que tu nos dás, Senhor. Que tu estás conosco até o fim, nos guias. A ti seja o louvor, a gratidão, a adoração. Pai, eu te agradeço. Amém. Pai Celestial, de coração eu te agradeço por tua santa, preciosa, eterna palavra. Se tornou luz e vida para nós, alimento, amado Senhor, eu te agradeço também por Isaías 28, em todos os lugares nós vemos que as coberturas da mentira, e uma vez isto ruirá, o granizo afetará,
e as águas inundarão, mas tu colocaste uma pedra fundamental, uma pedra de esquina na qual a igreja foi edificada. Nós te agradecemos por isto. Aleluia! 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 E na tua igreja, tu colocas agora o nível, Senhor, o linho de prumo, a linha de prumo. Tu nos guia de volta para o princípio e nós te agradecemos pelo ministério evangelístico, pelo ministério de ensino, pela palavra profética que tu nos revelaste. Grande Deus, a tua presença se tornou revelada aqui neste lugar. Hoje, tu salvaste. Hoje, tu desses revelação. Hoje, tu não somente falaste conosco em parábolas, mas claramente. E nós compreendemos a ti. Tu abrisses a nossa compreensão para a Escritura. Graças seja a ti. Graças seja a ti. Aleluia. Aleluia. Vamos cantar. Este é o dia. Este é o dia.
Amém.
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 Vocês sabem o que devemos falar no apertar de mãos uns aos outros? Este é o dia. Este é o dia que o Senhor fez. Este é o dia. Esta é a hora. Esta é a mensagem. Esta é o caminho de Deus. Este é o caminho de Deus na sua igreja. Deus o Senhor abençoe a todos em todo o mundo, de um lado ao outro, do sul e do norte, leste e oeste. Deus abençoe a todos, esteja com todos. Agora pedimos que o irmão Schmidt, que ele nos deixe na bênção. Nós podemos dizer, não somente esse é o dia, mas sim, deveria ser, esse é o dia que o Senhor fez para mim. Que o Senhor nos possa dar a todos nós, para que esse dia possa ser lembrado como o dia da salvação, o dia da redenção e da libertação, que podemos aceitar assim e agradecer a Ele. Deixe-nos mais uma vez fazer isso. Pai Celestial, nós te agradecemos por tua graça. Nós te agradecemos, ó Deus dos céus, por tu falares conosco. Te agradecemos pela palavra que tu nos deste. Nós te agradecemos por podermos ver todas as coisas se cumprem, começando com a figueira até o último, Senhor. Nós te agradeço, Senhor, que podemos ver e vivenciar essas coisas. Assim, nos prepare, Senhor, cada um para a honra do Teu nome. E deixa-nos, Senhor, que seja um dia para nós mesmos, para a honra do Teu nome, Senhor. Eu te agradeço, Senhor Jesus. Por favor, esteja conosco. Nos acompanhe, nos mantenha na Tua Palavra, através do poder do Teu Espírito Santo. Amém. Vamos pedir o irmão Didier que ele possa agradecer ao Senhor em francês. Irmão Didier, venha para a frente ainda brevemente e agradeça ao Senhor. Venha e agradeça ao Senhor.
Nós agradeceremos, nós estaremos agradecendo juntamente. Aleluia. Eu simplesmente sou grato, estou grato a Deus. Ele nos vivenciou agora, nos avivou. Em francês.
Senhor, notre Dieu, nous te remercions.
Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos.
Notre joie est grande, Seigneur, ce soir.
Nossa alegria é grande nessa noite. Tu nos falaste através da tua perfeita palavra. Nós recebemos através da plena fé. E tu nos deste também as promessas perfeitas, Senhor. Pois tu és fiel e as cumprirás. Senhor, que o teu nome seja elevado. Porque tu nos deste o nível, Senhor, e a linha de prumo. E tu tens o direito, Senhor. E tu disseste que virá a pedra final, que seu nome seja elevado, glorificado. Abençoe seu povo, abençoe nessa noite cada um de nós, que o seu nome seja elevado, abençoe o teu servo, Senhor, e nos dê uma boa noite, Senhor, e nós te agradecemos, nos alegramos, em nome de Jesus Cristo, amém.
Amém.
Vamos cantar amém, aleluia. Sim. Amém. Amém. Você sabe como estou me sentindo essa noite? Eu gostaria de permanecer aqui. Sim, de fato, permanecer aqui. Vamos pedir ao nosso irmão Bia que ele venha para a frente e na sua língua natal, que ele possa agradecer a Deus. Irmão Bia, venham aqui. Um dos meus mais antigos amigos na República do Congo. Nós temos 2 ou 3 minutos ainda. Venham. Precioso irmão, ele esteve conosco em Israel. Foi uma grande bênção. Agradeça a Deus na sua língua natural. Sim, língua natal.
Zambi ou Butumbi. Oh, yeah. Katwene na nshini ya kumini ya kuambila.
My God.
Hadu tufumo kumvujumvu bwaru bunene nukwewa. Yesu Kristo, turi tukutumbisha. Turi tuwele meye, tukuruba hanga mene mwako ye la. Tosikidira boku tuheshe milayi milele la. Nikubigi ila bana bebe bama tunga wonsu. Kulu kusangila kabaka, boku kutumbisha nzambi wani. Anga teri sambile di, anga temeye yetu, ezi chintu chimwa, ayo kujulu bwa Yesu Kristo. Eu tu comigo lá, tu consegue de uma galera oito.
Já.
Tanto me gana num cu e me gana por uma de sanca. Xaraneto, caixi de chandeleira. O dinheiro de Jesus Cristo, uma galera de Mussungi. Tu olha o menino com Zambi hoje. Amém.
Amém. Amém. A Santi Sana. Amém.
Amém. A Santa Sana significa graças seja a Deus, gratidão seja a Deus. O que vocês dizem de todos os povos, línguas e nações, nós esquecemos de saudar todos os nossos irmãos da Romênia. Todo um ônibus viajou 1.600 quilômetros para estar aqui. Que Deus possa abençoar especialmente os nossos preciosos irmãos, de forma especial. Deus enviou uma fome para ouvir as suas palavras. E se precisarmos de mais dormitórios, que Deus também possa cuidar ainda disso. para o breve tempo no qual ainda estaremos aqui. Provisoriamente, no momento ainda me agradeço a todos por estarem contentes ou satisfeitos, especialmente crianças, mães com crianças têm suas dificuldades e por isso temos que considerar isso, que Deus possa dar graça a todos os pais durante esses dias, seja a reunião ou entre as reuniões, que seus filhos estejam sob os seus cuidados, mas eu não quero dizer sobre isso. Deus, o Senhor, abençoe a todos nós, esteja com todos nós. Amém. Amém. Mais uma vez, amém, aleluia. E todo o povo diga amém.
Amém.
Amém. Vocês são gratos, tão gratos? Amém. Deus os abençoe.